Você sabe por que o Brasil perdeu pra França ontem?
Porque o Brasil é freguês da França. Né?
Porque o técnico era do Corinthians.
Ah, tá. Pois é. Não, tá explicado, tá explicado.
Tá explicado. Você viu o jogo?
Eu vi o jogo.
Um jogo ruim, hein?
Jogo ruim e é aquela história. Eu tava até falando pra dona Marlene que o Brasil é pra França o que o Corinthians é pro São Paulo, por exemplo. Freguês, né? Cliente. E a gente percebe mais uma vez, o Brasil, pra mim, acabou o futebol brasileiro. O brasileiro tem que parar com essa mania de achar ainda que o Brasil é o melhor futebol do mundo, que temos muitos craques. Olha, o Mano Menezes enfrentou Estados Unidos, outros dois times também, acho que a Ucrânia e alguma coisa assim. A Ucrânia até ainda vai, não sei se foi a Ucrânia, mas enfim, foram três meio que não são adversários tradicionais. Os dois adversários tradicionais, Argentina e França, o Brasil levou coco, né? E então dá pra gente perceber aí que a gente tem que parar com esse negócio, tem que fazer um trabalho diferente aqui dentro. O Brasil tem que começar a entrar sabendo que hoje tem times melhores que ele e que ele tem que jogar com salto baixo mesmo, entendendo que tem que aprender futebol de novo. Não tem essa, não. O mundo aprendeu a jogar futebol, as coisas não são estáticas. O Brasil foi o melhor time do mundo, hoje não é mais.
Agora, depois da meia-noite, teve um outro jogo de uma outra seleção brasileira, a seleção sub-20, e venceu o Equador por 1-0. Sem o Neymar, que está suspenso, o time brasileiro perdeu um pouquinho da força ofensiva, e os equatorianos criaram mais chances do que a seleção brasileira. Com esse resultado, o Brasil, 1-0, venceu o Equador, o Brasil conquistou a vaga para o Mundial sub-20 na Colômbia, com amplas chances de se classificar para os Jogos de Londres. Agora, no sábado, a equipe do Ney Franco vai conquistar o sul-americano se derrotar o Uruguai. O gol brasileiro foi marcado pelo Casemiro aos 7 minutos, bem no primeiro tempo.
A seleção sub-20 que também perdeu da Argentina, de 1-0. A gente viu, contra o Equador conseguiu ganhar, mas contra a Argentina levou o coco também, ainda bem que se classificou.
Agora o Corinthians ganhou do Ituano, meteu 4-0 no Ituano ontem. De dar uma respirada aí, o timão do Campeonato Paulista, né? Nós tivemos pela sexta rodada, também Grêmio Prudente e Portuguesa jogaram ontem. Aliás, esse jogo foi pela sétima rodada, 3 para o Grêmio Prudente, 3 para a Portuguesa. E Ponte Preta empatou com o Linense por 1-1. Nós tivemos ontem também a Libertadores da América. O time do técnico Muricy Ramalho jogou contra o Argentino Júnior e o Fluminense empatou por 2-2 pelo grupo 3 da segunda fase da Copa Libertadores ano 2011. O Grêmio venceu o São Luís por 1-0 no Campeonato Gaúcho. Nós tivemos aqui pelo campeonato, aí tem alguns campeonatos Série B aqui que não interessam pra nós por enquanto. O principal foi isso aí, os 4-0 do Corinthians em cima do Ituano na sexta rodada. Muito bem isso aí.
O Corinthians conseguiu golear o Linense, então?
O Ituano, 4-0.
Ituano.
4-0, é isso aí. Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Gatinho.
Senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa, desde já a gente se reúne mais uma vez em torno dessa mesa redonda bacana para a gente discutir os assuntos aqui do nosso cotidiano, para apontar o caminho de um lugar bacana, de uma cidade ideal, com o mínimo de qualidade de vida. A gente começa na discussão, no diálogo, e o rádio é o canal legal para mostrar isso para a sociedade e para ser essa ponte na construção desse pensamento crítico para promover a cidadania e o direito do cidadão de bem. A produção é de Priscila Máximo, redação de Flávio Inácio e reportagem de Rodrigo Sá. Está no ar o Giro de hoje. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
É isso aí, bom dia. Você conversou ontem com os pais e as mães ali dos alunos do parque infantil. O pessoal fica meio assim, com o coração na mão, de deixar a criança, como é que é?
Fica no início, alguns pais ficam e se mostram mais assim. Inclusive eu conversei, é engraçado que os pais que ficam mais com o coração na mão não quiseram falar. Estavam na entrada mesmo ali, na saída, na verdade, que é a entrada e saída ali do parque infantil, já aguardando seus filhos apreensivos. E não quiseram na entrevista. Estava ali realmente com o coração na mão e com a boca fechada, viu, Caetano? Mas a gente vai contar isso depois com mais detalhes.
O programa de hoje recebe também o pessoal da Associmoda. Os retalhos da produção, que vai ter uma destinação aí para tudo ser aproveitado, é isso?
Exatamente. Eles já têm um projeto de doação desses retalhos para que tudo seja convertido em outros produtos, em enfim, seja reaproveitado.
E o Mauro Martins, uma vez, ele foi numa conferência de esporte e deu ideia de que impostos fossem utilizados para reverter ao esporte. E isso não só aconteceu, como o Guaxupé é uma das cidades mineiras beneficiadas com esse ICMS solidário. E o Mauro vai conversar com a gente sobre esse assunto também hoje no nosso Giro por Guaxupé. E o seu amigo Célio Turino vai estar aqui no estúdio também contando um pouco sobre os pontos de cultura.
É, o Célio Turino, que é aí um grande historiador, idealizador dos pontos de cultura, gestor do ponto de cultura. E é imperdível essa entrevista, porque é uma pessoa que tem muito a acrescentar.
O Giro por Guaxupé, dia de hoje, 10 de fevereiro de 2011, está no ar.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Que dia é hoje?
Conceição, eu me lembro muito bem. Que dia no morro sonhar com coisas que o amor não tem.
Ele nasceu em Niterói em 10 de fevereiro de 1931. Esse timbre grave, aveludado.
Aparece.
O seu estilo dandy, que inclui figurinos e penteados excêntricos. Ele que está na ativa desde a década de 40. É conhecido como professor. A família tinha música no sangue. O pai dele tocava violão, a mãe tocava bandolim. Os irmãos eram instrumentistas e o tio era um grande pianista. Ele foi considerado pelas revistas Time and Life como o Elvis Presley brasileiro. Foi convidado para uma excursão nos Estados Unidos, gravou com o nome artístico de Ron Colby, um LP, com a orquestra de Paul Weston, cantando em inglês. Depois ele voltou para o Brasil e comprou, em sociedade com seus irmãos, a boate carioca Drink. E passou a se dedicar mais à administração da casa e interrompeu assim as suas apresentações. Depois ele voltou para os Estados Unidos em 1959 por uma temporada de 14 meses, durante os quais ele fez alguns espetáculos, algumas aparições na televisão. E ele também gravou em inglês a música Maracangal do Dorival Caymmi. Depois voltou para os Estados Unidos uma terceira vez, participou de um filme da Warner Brothers. Aí, na década de 70, ele fez aparições frequentes em programas de televisão no Rio de Janeiro e pequenas temporadas em casas noturnas do Rio e São Paulo. Em 79, passou por Vitória, por Recife, no projeto Pixinguinha da Funarte, ao lado de Zezé Gonzaga. Em 80, ele nos anos 80, em 1980, bem no começo da década, ou no final da década passada, ele comemorava os seus 25 anos de carreira só. 25. Lançava pela Som Livre o disco Calbi e Calbi, com composições escritas especialmente para ele, pelo Caetano Veloso, pelo Chico Buarque, pelo Tom Jobim, pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos. Escreveram um álbum para ele cantar. E ele cantou, gravou e lançou em 1980. Nesse mesmo ano ele se apresentou no espetáculo Bastidores e depois no espetáculo Calbi e Calbi, Os Bons Tempos Voltaram. E continua na ativa Calbi Peixoto Barros, e neste 10 de fevereiro de 2011 ele completa 80 anos.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura máxima 31 graus, máxima mínima 19, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva de tarde e de noite. As informações são da Somar Meteorologia. Ó, 31 graus na manhã de hoje.
Previsão do tempo.
E o Zé Alencar?
Pois é, o nosso vice, o ex-vice-presidente Zé Alencar, ele foi internado novamente ontem. E gostaria só de falar que assim, é interessante demais, aliás é lindo de se ver, muito bonita essa luta pela vida do José Alencar. E eu estava vendo uma matéria, uma reportagem, um artigo na verdade do jornalista Ricardo Cocho, ou não sei se pronuncio o sobrenome dele, Cocho ou Cocho, mas muito interessante o artigo do jornalista, que fala, um artigo de 2009, e que ele fala que nessa época ele já estava visitando o José Alencar nos hospitais, o Siribanês, ele já estava internado. Ele fala um pouco do dia a dia, que ele chegou lá e que o Zé Alencar mencionava tudo o que ia ser feito com ele, estava sereno, tranquilo, conversava, se perguntava sobre política, sobre a situação em Minas, sobre a situação no Brasil, ele que é mineiro, falava sobre os procedimentos que os médicos iam fazer na cirurgia dele. Ele estava se preparando para uma nova cirurgia, o que já tinha virado rotina para ele, né? Então ele conversava com todo mundo e falava, o Ricardo Couto, quando ele falava sobre a cirurgia, como se fosse um procedimento que ia ser feito em outra pessoa, de tão tranquilo que ele estava, ele falava parecendo um médico, segundo o Ricardo Couto. E que ele depois, até ele fala que eles conversaram muito, o dia inteiro, e que ele não via a hora, depois na saída, dos médicos liberarem novamente as visitas, para que ele pudesse visitar novamente o Zé Alencar, porque ele falou que toda vez que ele vai visitar o Zé Alencar, acontece um efeito que não é muito comum em visita. Parece que é o Zé Alencar que dá força para as outras pessoas, tem outras pessoas que dão força para ele, e toda vez ele fala que toda vez que ele vai visitar o José Alencar, ele sai de lá com mais amor à vida. E isso é muito interessante, a gente acompanhar toda essa luta do José Alencar, que nos mostrou, né, o quanto é valorosa a vida, o quanto é bonito dar amor à vida, e o mais importante, inclusive a responsabilidade com relação ao cargo, né? Você vê que ele enfrentou a doença praticamente durante a vice-presidência toda e foi até o fim, entregou o cargo vivo, muito legal.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé. Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Nani Silk Screen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silk Screen, 3551-2936.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Um plano de saúde para ser o melhor deve construir bases fortes. Seu segredo está nas raízes, que ao se desenvolverem passaram por um árduo trabalho para se fixar em seu território, superando inúmeros desafios. Conquistando reconhecimento graças à base sólida que foi construída ao longo dos anos. Sinta-se seguro com a operadora mais lembrada e bem conceituada do país. Da semente à maturidade, você sempre protegido. Unimed Sul de Minas.
10:15.
E agora as informações sobre o que acontece nessa cidade com Flávio Inácio. Bom dia, Flávio Inácio. Bom dia para você.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando o Giro por Guaxupé. Olha só, nesta sexta-feira, dia 11, o Cineclube B-Rock apresenta o documentário Botinada, a origem do punk no Brasil. Documentário que disseca o surgimento do movimento punk no Brasil. Ele é dirigido por Gastão Moreira, que foi aí apresentador de lendários programas da MTV e da TV Cultura. A classificação indicativa é de 16 anos. Não perca a oportunidade de assistir esse excelente documentário, Botinada, a origem do punk no Brasil, que será apresentado nesta sexta-feira pelo Cineclube B-Rock. A sessão é às 6 horas da tarde no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé e a entrada é franca. E foi perdida uma carteira com documentos no nome de José Aparecido Bernardo. A carteira é de cor preta. Caso você encontre, o dono pede encarecidamente para que você entre em contato com a rádio comunitária pelo telefone 3552-6038 e nós estaremos encaminhando a ele. Muito obrigado. Desde já ele agradece aí se você encontrar essa carteira com documentos que foi perdida na tarde de ontem. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira, dia 9, pelo concurso 1.256 da Mega Sena. Os números sorteados foram o 26, o 33, o 35, o 38, o 43 e o 53. Segundo a Caixa, 121 apostas acertaram 5 números e cada uma vai receber R$ 26.009. Outras 8.843 apostas acertaram 4 números e cada uma receberá R$ 508,42. De acordo com a Caixa, o prêmio acumulado para o próximo concurso é de R$ 52 milhões de reais e o sorteio acontece no próximo sábado.
Notícia: o índice de criminalidade violenta em Minas Gerais revela que entre os meses de julho e setembro de 2010, houve redução de 16,7% na incidência desta categoria de crime, na comparação com o período de 2009. O quadro se repete no conjunto dos municípios com mais de 100 mil habitantes, com queda de 14,65%, e também na região metropolitana de Belo Horizonte, que teve redução de 9,5%. Em Belo Horizonte, a queda foi de 9,15%. São caracterizados como crimes violentos na elaboração desse estudo, apurado pela Fundação João Pinheiro, aqueles que expõem a vítima a graves danos físicos e psicológicos, como tentativa ou homicídio consumado, roubo à mão armada e estupro. Durante o terceiro trimestre de 2009, foram registradas no estado, em média, 23,75 ocorrências de crimes violentos por 100 mil habitantes. No período equivalente de 2010, a taxa foi de 19,80 ocorrências. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Kátia Gondim.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Nós estivemos ontem no parque infantil para saber das mães que estão levando as crianças aí pela primeira vez às aulas, como é que está sendo esse período de adaptação para as crianças e para as mães e para os pais. Vamos ouvir. A gente ouviu primeiro a Esperança Andréia.
Ana Cláudia, o que você tem sentido dessa primeira semana de adaptação do filho da tua vizinha?
Ah, ele tá normal, ele só na primeira semana ele só ficou chorando e tal, mas é, eu acho que é normal de toda criança, né, primeira semana. Mas agora a semana ele tá bonzinho, ele vem, eu entro, acompanho ele até na sala, ele fica bonzinho, não dá trabalho não.
Não, nos primeiros dias ele ficou meio chororô.
Meio chororô, mas é, eu entrei com ele, fiquei com ele até na sala, só foi o primeiro dia. Do segundo ele não quis entrar sozinho, mas eu entrei com ele até na sala e ele ficou.
Agora tá tudo bem.
Agora tá tudo bem.
Essa, na verdade, é a Ana Cláudia, que leva a filha do seu vizinho e meio que cuida da filha do seu vizinho todo dia. Ela acompanhou todo esse processo, então ela acabou conversando com a gente ali na porta do parque infantil. Depois, agora sim, nós vamos ouvir a Esperança Andréia.
Como é que está sendo a adaptação da Nicole Gabriela e da sua filha aqui na escolinha nesses primeiros dias de aula?
Ela se adaptou muito rápido. Está adorando a escola. As pessoas aqui tratam ela muito bem, tem muita capacidade. Ela não está indiferente em relação à escola, não.
Como que era a tua expectativa antes de deixar ela? Você achava que ela ia ficar, ia ter alguma dificuldade ou não?
Fiquei meio com medo, né, os primeiros dias. Apesar de que ela fica na creche, já tem uma noção, né, de ensino quanto à escola. Mas eu fiquei meio apreensiva, mas graças a Deus ela tá adorando. Ela faz birra pra vir pra escola.
Ah, que legal. E você, como mãe, como é que tá esse distanciamento aí?
Confio plenamente na escola. E quando largo aqui, vou embora tranquilo, sabendo que tá sendo muito bem cuidado.
Agora nós conversamos com o Edenilton Nunes de Souza.
Edenilton, como é que tá a primeira semana da tua filha aqui no Parque Infantil?
Tá bem, muito bem. Ela é uma escola muito boa, ela gosta muito daqui. Ela vem alegre, animada. Ela gosta muito.
Acho que você sentiu alguma... Ela sentiu alguma dificuldade nesses dias? Você percebeu alguma coisa diferente pela mudança?
Olha, a gente não percebeu, não. Ela tá alegrinha, animada. Ela diz que brinca aí dentro muito, tem muita atividade e tal. Então a gente não percebeu, não, alguma mudança ainda. Eu não sei.
E o senhor, quanto pai, como é que é essa separação aí?
É um pouco difícil, né? Que ela tava na outra, aí sai lá, aí vem pra cá, arruma amizade aqui ainda, fazer amizade. Então é um pouco difícil, né? Mas tá bom.
Esse foi o Edenilton Nunes de Souza, que falou aí sobre sua filhinha também na primeira semana de aula. Agora a gente ouve a Elis Regina, não é a cantora não. Ela é mãe também de um menino que estuda ali no parque infantil.
Elis, como é que você sentiu essa primeira semana de adaptação da tua filha aqui no parque infantil?
Vai, tá bem. Dorme mais cedo, porque agora ela cansa, né, de brincar, né? Então ela dorme mais cedo.
Ela tava na creche antes?
Ela tá na creche. Ela fica meio período na creche e meio período aqui no parque infantil.
Você acha que isso ajudou ela a não sentir tanta falta, tanta dificuldade nesse período?
Ah, ela já é acostumada, né? Porque ela foi pra creche com 8 meses, então ela já tá acostumada, né? Ela tá vai fazer 5 anos agora, dia 3 de junho, então ela já tá acostumada. Não tem... Não deu nenhuma reação, não.
E você? Como é que você tá se sentindo?
O coração fica apertadinho, né? Mas tudo bem. A gente tem que trabalhar, né? Mãe é mãe. Mas tá... Tá.
Elis Regina, que é mãe de uma menina, na verdade. Agora a gente ouve a Thalita Azevedo Martins.
Thalita, como é que tá sendo a primeira semana de adaptação da tua filha aqui no parque infantil?
Tá sendo boa. Ela tá gostando muito. Ela não vê a hora que chega a hora de vir pra escola. Uhum. Tá gostando bastante.
E você, como mãe, tá sentindo dificuldade da distância? Como é que tá?
Ah, é difícil, por causa do sol, muito quente pra trazer. Aí eu tô com meu menininho também novinho. É complicado.
Você ficou aqui nos primeiros dias que ela veio? O que, que você sentiu? Como é que foi?
Eu fiquei aqui, ela ficou tranquila. Gostou muito, brincou bastante. Gostou da professora.
E você como mãe, o que, que você acha desse período de adaptação quando vocês ficam com a... Quem você ficou com a tua filha? O que, que você achou pra você? Assim, você acha que você, enquanto mãe, você acha que é importante esse momento, esse período?
Ah, é importante. A criança se sente mais segura, né, com a mãe perto.
Acho que facilita para ela acostumar.
Facilita.
Essa foi a Thalita Azevedo Martins. E, por último, nós conversamos com a Eurica Cassiane e no finalzinho a gente conversou com a Érica, que é filha dela.
Eurica, como é que você acha que foi a primeira semana de aula da sua filha?
Excelente.
Como é que ela tá em casa? O que você achou?
Tá bem, tá mais calma, né? Precisava de férias, sentindo falta de criança, foi brincar, da escola, ela tá se sentindo bem.
E você, como mãe, essa separação, essa mudança, o que você tem sentido?
Normal, ela já tava acostumada a ficar na creche, então, normal, tá tudo bem.
Posso falar com ela um minutinho? Como que é o nome dela?
Érica Marcela.
Érica, tá gostando da escola?
Tô gostando.
Bastante? Fala, tá? E você brinca bastante aqui?
Sim, brinco.
Brinco. Tá joia, ó. Muito obrigado e boa aula, boas aulas pra você, viu?
Obrigada.
Tá aí, essa foi a Érica. Na verdade, a gente conversou com a Érica, né, que é a filha da Eurica, e também com a Eurica lá no parque infantil. Ontem, na saída, a gente foi saber aí dos pais como é que é esse período de adaptação das crianças, né? As crianças que estão indo pela primeira vez nas aulas. E muitos pais que estavam mais apreensivos, com o coração na mão, acabaram não conversando com a gente por uma questão de... Uma questão ali, acho que eles estavam até um pouco nervosos mesmo, uma questão de aquele momento, né? Aqueles primeiros momentos de separação. Tinha um tio, inclusive, que era um dos mais mobilizados lá, que trata o sobrinho como se fosse um filho mesmo, e ele estava lá na porta já esperando, falou até com um menino, um pouco antes do menino sair, de tão ansioso que ele estava para ficar junto do seu sobrinho novamente.
Você como psicólogo, você teria como dar um conselho aí para pais e tios que vão ter que desacostumar com a rotina de estar com o filho dentro de casa o quinteto?
Não, Caetano, conselho a gente não dá, né? Porque psicólogo, a gente precisaria refletir muito sobre o espaço do conselho dentro da psicologia. Mas o que a gente pode falar sobre esse período é que esse próprio período de adaptação que as escolas hoje possibilitam aos pais, né? Isso já facilita muito, já é algo que faz com que pai e criança vão se acostumando gradualmente ou homeopaticamente com essa separação. Então, em vez de ser uma ruptura de uma hora para outra, algo drástico, brusco, é algo que vai sendo feito gradualmente. Então, isso já facilita bastante na hora dessa separação. Outra coisa que facilita bastante são as crianças que já têm, já de alguma maneira já ficam em creche, já estão um pouco acostumadas a essa rotina. Agora, para os pais e para as mães, acredito que existe, né, o momento da separação, da mudança, que traz um pouco de angústia, um pouco de ansiedade, um pouco de aflição, mas é um momento também de muita alegria, de muita felicidade, que deve ser curtido como tal, né? A criança entrando na escola, começando seus estudos, enfim, tudo para o seu desenvolvimento, para o seu bem, para o desenvolvimento da sua personalidade, desenvolvimento do seu intelecto, da sua personalidade. Então, isso é fundamental, e do jeito que vem sendo feito, acho que a melhor maneira é que os pais realmente se envolvam com a escola, se envolvam com as atividades iniciais e, enfim, e também com a continuidade desses estudos, para que nada seja feito de maneira agressiva, tanto para os pais como também para as crianças.
Agora 10h29.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Ele completa 80 anos no dia de hoje e regravou uma música de Charlie Chaplin, Smile, a versão de Calbi Peixoto.
Quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias estões vazios, sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri assim quando o céu perder a luz e sentir uma cruz nos teus ombros cansados doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és
Esse é o Calbi Peixoto, ele cantou Sorri, é uma música de Charles Chaplin, a versão original se chama Smile, e agora são 10h33, ele completa 80 anos, precisamente hoje, dia 10 de fevereiro de 2011, a gente faz aqui um intervalo de apoio cultural e já já voltamos com muito mais no Giro por Guaxupé, que fala hoje sobre ponto de cultura, sobre retalhos da produção de moda, das confecções aqui da cidade e outros assuntos mais.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Papelaria Paper Box. Volta às aulas. É na Papelaria Paper Box. 3551-5271.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Uma dica para você que é pai ou mãe nessa volta às aulas. Além de ajudar e estimular seu filho em casa, você pode e deve participar do dia a dia da escola. Conhecer o calendário escolar, saber o que seu filho deve aprender durante esse ano letivo. Afinal, não basta mandar a criança para a escola. É fundamental saber se ela está aprendendo o que está sendo ensinado. Participe diariamente da vida escolar do seu filho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinha e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
As pessoas não gostam que o mato cresça muito. Por exemplo, a ouvinte Cristina, que mora em frente à quadra do Jardim Bela Vista. Tudo bom, Amaro? Ela está reclamando também do mato alto e do entulho que os moradores estão jogando nessas proximidades, em frente à quadra do Jardim Bela Vista. Pede para que os moradores sejam mais conscientes em relação a isso. A Juliana do Rancho Alegre reclama também do mato alto que toma conta das proximidades de onde ela mora. Já tem relatos, inclusive, de cobras que apareceram ali no Rancho Alegre. E o Flávio está dizendo, o outro Flávio está dizendo que no período que ele leva os filhos dele para a escola Dr. Carlos, ele percebe que bem perto do prédio da escola tem dois terrenos baldios que estão completamente tomados pelo mato. Ele diz que as crianças, quando entram e saem da escola, tem que passar pelo meio da rua, o que traz um certo perigo por conta do trânsito, né? Tanto para as crianças quanto para os motoristas, inclusive, que trafegam por esse local. Ele e também os pais de outras crianças que estão indignados com essa situação pedem alguma providência às autoridades competentes. O período, o local é perto da escola Dr. Carlos, dois terrenos baldios que estão tomados pelo mato. Ele deixa a bronca no ar e pede que alguém resolva essa situação. São 10 horas e 36 minutos, você continua com o Giro por Guaxupé.
Comunitária.
E nós vamos conversar agora com a Denise Sampaio, com o Edson Ambrosio, eles são da Socimoda e vão falar sobre os projetos de, projeto de doação de retalhos que eles já estão realizando. É isso, né? Bom dia.
Ouvintes da Rádio Comunitária, bom dia Caetano, bom dia Rodrigo.
Bom dia.
Então, esse projeto é uma doação de retalhos, confecções da área de moda. E quem quiser contribuir com o nosso projeto, além de ajudar o meio ambiente, estará ajudando também as entidades sociais de nossa cidade e também os blocos carnavalescos. E esse projeto, ele não se limita só ao carnaval, ele também se limita, vai ser durante todo o ano, esse ano. E as empresas doadoras, além delas evitarem o descarte de uma grande quantidade de tecido, elas também agregam responsabilidade social às suas marcas, além de fortalecerem a imagem institucional delas, né?
Certo. E para quem que vocês já estão passando esses retalhos?
Nós já estamos repassando para a APAI, para o Lions Club, para os blocos carnavalescos. E a gente também está aguardando algumas outras entidades entrarem em contato com a gente.
Tá, e aí a ideia de fazer o que fazer com esses retalhos, aí fica a cargo de cada instituição?
Fica a critério de cada instituição. O que a gente está notando muito, assim, que as entidades estão reaproveitando em artesanato, né? No caso das entidades sociais,
uhum.
E os blocos carnavalescos estão reaproveitando com as fantasias.
Com as fantasias. Ah, então os blocos também já estão entrando já na dança aí, literalmente.
É, a gente fica muito alegre com isso, porque faz um reaproveitamento, né, desses retalhos.
Uhum.
E o que antes era jogado diretamente no aterro sanitário, né, sem aproveitamento nenhum. O meio ambiente também demora para acabar com esse retalho, né, no ambiente. E hoje já está começando a ser reaproveitado.
Tá. Como é que é esse processo de doação desses retalhos? Vocês escolhem? Como é que é escolhido essas entidades?
Então, inicialmente a gente escolheu as entidades aqui de Goxupé, né? Já conseguimos entrar em contato com algumas. E outras que estiverem interessadas também poderão entrar em contato pelo telefone 3551-5051. Né? E falar diretamente com a gente da Socimoda.
Tá. E aí elas entram em contato e como é que funciona? Elas vão buscar esses retalhos em algum local?
Elas podem tanto retirar, né, esse material, ou a gente também faz a entrega desse material.
Tá. Vocês também entregam o material caso a pessoa
tenha
interesse.
Uhum.
E você vê bastante, como você falou, você vê o pessoal bastante aproveitando para artesanato.
Isso. Né? No caso da APAE, a gente está repassando para eles. O pessoal faz o tapete, né, de retalho.
Uhum.
E o pessoal está vendendo e revertendo em capital para a entidade.
Uhum. O Edson está quietinho, você não vai falar nada hoje, não, Edson?
Bom. Falou que eu estou na Socimoda, mas na verdade eu estou na prefeitura, né? Na Secretaria de Desenvolvimento. Através do trabalho nosso na Secretaria de Desenvolvimento, a gente acompanhou a formação dessa nova entidade, que foi formada no final do ano passado, e hoje já vê alguns resultados, como esse trabalho deles, voltados à questão do reaproveitamento e da reciclagem de materiais,
uhum.
O que é muito importante. Uma das primeiras coisas, assim que a entidade foi formada, foi a gente tentar fazer um planejamento mínimo, né, junto com eles, para justamente fazer essa questão do reaproveitamento e reciclagem.
Uhum.
Tivemos uma reunião com o representante do Centro Mineiro de Resíduos, que tem uma parceria aqui com o pessoal da SOCIG, né, dos calçadistas, para que essa parceria também envolvesse o pessoal da lingerie, da moda íntima e das confecções. E agora, vendo esse resultado aí desse trabalho que eles estão propondo junto com as entidades, a gente já vê um resultado prático, né, dessa consciência ambiental. Até o final do ano eu era responsável pela parte de desenvolvimento da secretaria, né, comércio, indústria e serviço, e agora houve uma inversão, o Mozart ficou responsável por essa parte de desenvolvimento e eu estou na parte do meio ambiente. Então a gente já vinha fazendo um trabalho já pelo acompanhamento que a gente faz na economia solidária com os catadores, nessa questão de reaproveitamento, mas era mais restrito à questão da Associação dos Catadores, a Vida Nova. E agora então a gente está amplificando esse trabalho, né, e vamos estar nessa parceria aí também com o pessoal da Socimoda, uhum. Assim vamos continuar também com o pessoal da Associg, né, e as demais entidades de Goxupé que têm interesse nesse trabalho relacionado à reutilização e reaproveitamento. A gente sabe que reciclar é muito importante, mas mais do que reciclar, é importante também reutilizar embalagens, reutilizar materiais, e a gente também tenta fazer aquele esforço para usar o mínimo, né? Quanto menos a gente usar, menos desperdício vai ter. Então, o nosso trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, mas que prega, de certa forma, é um não consumismo, né? O consumismo no menor grau possível, né? Para a geração do menor impacto possível. Então, é um trabalho muito focado na questão do desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim.
Dá para falar em números, mais ou menos? Você já tem esses dados ou ainda está muito no início para falar?
Ainda é cedo para falar, Rodrigo.
O quanto que isso alivia, né? Na verdade.
Mas alivia demais, porque a sobra de retalhos é muito grande nas confecções.
Uhum.
E a gente fica muito feliz de estar reaproveitando isso, né? Em benefício das entidades sociais e também dos blocos carnavalescos.
E todas as confecções associadas estão...
Então, além das associadas, as não associadas também estão colaborando. É isso que a gente está achando muito interessante, a união de todos, né?
Tá. E para as confecções que não estão ainda aí colaborando, ajudando, você quer deixar algum convite, algum
então,
recado?
Então, eu convido a todas as confecções que trabalham com esse tipo de material, ou até com outro tipo de material, que seja o papelão, o plástico, né? e queiram entrar em contato com a gente, que façam isso através do telefone 3551-5051. Vai falar comigo, o Denise, ou com a Luciana, que a gente vai estar aí com o maior carinho recebendo aí o pedido de vocês. Uhum. Tá? E vendo que é a possibilidade de estar aí distribuindo para o pessoal, né?
É o mesmo telefone para quem quiser doar? Para quem quiser estar... para quem quiser estar recebendo esses retalhos?
Isso, é o mesmo telefone.
É o mesmo telefone. Uhum.
3551-5051. Isso.
Tá, joia. Mais alguma coisa que vocês acham importante frisar?
Então, o que eu queria frisar é que esse projeto vai ser realizado durante todo o ano, não só com o carnaval, mas a gente quer acompanhar todos os eventos da cidade. Inclusive, até foi nos dada a ideia também da Folia de Reis, da fantasia dos palhaços, para estar fazendo tudo isso. Então, a gente quer, durante o ano todo, até as festas religiosas, já foi nos dada a ideia também de fazer um terço de fuxico.
Uhum.
Então, é bem interessante como a gente não pensava em reaproveitar e como tem um amplo espaço para estar fazendo isso.
É.
Então, é muito legal.
Em várias áreas, inclusive.
Em várias áreas. Ter aí... pensar direitinho no que pode fazer, né? Uhum. O artesanato é muito grande, tem muito campo para estar aproveitando o retalho.
Legal. Gente, queria agradecer então a presença aqui de vocês, Denise Sampaio, aqui da Socimoda, de Sambroso, representante aqui da Prefeitura, aqui da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que estiveram aqui falando sobre esse projeto que é muito legal. E quanto mais gente puder se envolver com isso, já tem a Socig fazendo, como o Edson falou, a Socig já fazendo com os resíduos, né, dos calçados, vocês fazendo agora com os retalhos. Isso é muito importante, os catadores com os recicláveis, os lixos, né? Então, muito
obrigada mais uma vez pelo espaço, tá?
Obrigado.
Posso falar?
Fala.
Eu agradecer o espaço mais uma vez aqui da Rádio Comunitária e deixar a gente, o nosso telefone lá na prefeitura também à disposição do pessoal, para a gente estar trocando ideias agora sobre a questão também do meio ambiente, que agora passa a ser minha responsabilidade. E gostaria também, já tinha falado do Caetano, vou falar ao vivo, né? De estar marcando um dia para a gente estar fazendo um balanço aí do trabalho nosso nesses 2 anos. Afinal de contas, se a gente está na prefeitura, é a população que está pagando o nosso trabalho, né?
Uhum.
Então, uma prestação de contas do que foi feito nesses 2 anos aí na área de desenvolvimento da prefeitura e o trabalho que eu fiz também na parte de economia solidária.
Sem dúvida, isso aí está mais do que marcado.
E o telefone que eu não falei, 3559-1145.
Joinha. Muito obrigado, gente.
Agora, 10 horas 45 minutos, esse é o Giro por Guaxupé, dia 10 de fevereiro. 2011 tá quase acabando.
O Giro por Guaxupé.
Olha, e para quem não gosta de cultura, fique ligado que o nosso programa hoje vai falar sobre esse assunto, e a gente vai tentar entender, quase que eu quebrei a mesa agora aqui, a gente vai tentar entender a importância de projetos como algo que está sendo implantado aqui em Guaxupé e que foi lançado oficialmente ontem no âmbito do audiovisual, que seria a produção de filmes, né, de vídeos, vamos falar assim, numa linguagem mais simples. O programa começa, o bate-papo vai começar no segundo tempo do nosso programa. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre ICMS Solidário, que é verba para o esporte da nossa cidade, R$14 mil chegando nesse mês agora, que faz parte aí de uma série de parcelas que a cidade vai receber para fomentar isso aí. E a origem desse negócio está com o Mauro Martins, ele vai contar a história pra gente no próximo bloco.
Apoio Cultural.
Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
Batistância Loucuras 2011. Loucura em descontos. Loucura em promoções. Sportstância Loucuras 2011. É imperdível.
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
A lenda dos guardiões entrando numa fria maior ainda com a família e desenrola.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
10h47.
Nós 94 municípios mineiros receberam neste início de ano cerca de R$450 mil referentes à cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na área dos esportes. É a Lei 18.030 que cria o ICMS esportivo, que assegura dinheiro para despesas com atividades esportivas e é liberado mensalmente. A cidade de Guaxupé foi contemplada com R$14.203,22, uma quantia que está entre as 10 maiores do estado. E essa história começou em uma conferência de esporte onde estava o Mauro Martins. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Caetano. Bom dia, amigos da 87. Pois é, Caetano, mais precisamente lá no ano de 2009, o governo de Minas editou uma lei aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governo estadual, que posteriormente vem a gerar esses frutos para os municípios hoje em dia. Mas para entender melhor, esse negócio começou mesmo, na realidade, nos municípios, lá no ano de 2005, quando da primeira conferência municipal de esporte, 2006, primeira conferência estadual, veio a segunda edição, e aí algumas ideias que nasceram também aqui em Guaxupé, faz parte desse projeto de, que virou lei, 18.030. Depois veio o decreto estadual do governador Aécio Neves, que regulamentou essa lei, e instrução normativa. O decreto é o 45.393 de junho de 2010. A instrução normativa, resolução da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude 58/2010 e a 75/2010. O município de Guaxupé se inscreveu através da Secretaria Municipal de Esportes, atendeu uma série de requisitos lá, e na pontuação Guaxupé ficou com 345 pontos e o seu percentual, o seu índice é de 3,132,305,876,48, 3,13. Ficou na frente de Campo Belo, ficou na frente de Governador Valadares, ficou na frente de João Monlevade, ficou na frente de Ipatinga, ficou na frente de Sete Lagoas, ficou na frente de Coronel Fabriciano, cidades com um número de habitantes bem superior aos habitantes de Guaxupé. Agora, tem uma coisa, para esse primeiro cadastro atingiu-se isso. Essas outras cidades vão fomentar atividades esportivas, vão melhorar esse cadastro, que tem que ser feito preliminarmente até dia 15 desse mês, senão não vai ter direito à verba que será depositada a partir de 2012. Então tudo isso tem que ser levado em conta. A Divisão Municipal de Esporte, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo tem por obrigação para com os praticantes de atividades esportivas em Guaxupé mandar esse cadastro até dia 15 por meio eletrônico, não é mais por meio de papel como foi no ano passado, em 2010. 2011 esse cadastro tem que ser feito, o cadastro preliminar, recadastramento, melhor dizendo, até dia 15 de fevereiro via sistema eletrônico da Secretaria de Esportes e Educação do Estado de Minas Gerais, Esporte, Lazer e Juventude, para que Guaxupé possa também ser contemplado no ano de 2012 com verbas do governo do estado através do ICMS esportivo. Isso é um trabalho que as pessoas no passado plantaram uma semente que agora está dando frutos benéficos para toda a comunidade, Caetano.
Você deu essa ideia nessa conferência de esporte que aconteceu em 2005 e agora a ideia se tornou uma lei e a lei já, já virou, já entrou em prática.
Inclusive, federal também a respeito, que a gente teve a ajuda das outras pessoas para formular alguma coisa, levar a nível municipal, a nível estadual. Tem lei que virou federal, tem lei da dívida ativa no estado de Minas Gerais que também contempla o esporte. Basta saber onde buscar, como montar o projeto, como apresentar esse projeto na Secretaria de Esporte e Juventude do governo de Minas e também no Ministério dos Esportes para que possa ser agraciado com essas verbas. Mas tudo isso tem que ser passado no papel, ser feito projetos exequíveis, que não adianta nada fazer projeto faraônico que não vai passar. Faça a coisa que seja executável.
Mauro, na prática você espera que esse dinheiro seja usado como?
Olha, Caetano, não é questão dele ser usado, mas dele ser administrado com responsabilidade. Porque se você não tiver responsabilidade para aplicar o numerário, para aplicar a verba pública, o dinheiro vai ser mal gasto. Então você tem que ter, antes de mais nada, responsabilidade para com seus pares, responsabilidade para com a sua comunidade e, acima de tudo, respeitar projetos, respeitar a execução desses projetos. A maioria dos projetos que Guaxupé desenvolve é projetos oriundos do governo do estado de Minas Gerais. Então eles estão aí com Jojunim, estão aí com Jimmy, estão aí com esporte para amanhã, desenvolvendo o esporte entre as crianças. É tudo um projeto do governo federal que Guaxupé teve a feliz ideia de aproveitar isso e continuar aplicando esses projetos aqui em Guaxupé. Poderia ter mais coisa? Poderia não ter de desenvolver atividades aqui em Guaxupé com pessoas da terceira idade, atividades esportivas, que também vai gerar mais benefícios do ICM esportivo. Agora, tem que melhorar esses projetos, tem que fazer com que uma expansão maior desses projetos para que Guaxupé não deixe que esse índice caia. Com relação ao numerário de 14 mil reais que foi repassado, ele depende muito da arrecadação do ICMS, que Guaxupé tem um índice fixo, 3,3, que eu li agora há pouco. Mas esses 3,3 é aplicado sobre um bolo. Então esse mês de janeiro veio 14 mil, no mês de fevereiro, por conta de ser menos dias e talvez a arrecadação seja menor, pode cair para 10, pode cair para 9. No mês de março, com a arrecadação melhor, pode ir para 15, pode ir para 16. Então ele é variável o valor, porque o percentual ele é fixo até 31 de dezembro de 2011.
Mauro, mais alguma coisa sobre o ICMS esportivo?
Olha, Caetano, é que o pessoal que mexe com esporte atualmente à frente do município possa ver que as coisas, quando feitas organizadamente, elas dão frutos. E esses frutos podem ser melhor ou piores, vai depender da qualidade de como você está tratando essa lavoura, de como está tratando essa plantação, que no caso são os nossos jovens educandos, são os nossos jovens esportistas, e também com o pessoal da terceira idade, e por que não também começar a fomentar essas atividades esportivas naquelas pessoas portadoras de necessidades especiais. Aí vai melhorar também esse índice do ICMS esportivo.
Você conhece a Federação Mineira de Futebol?
Olha, a gente tem umas passagens por lá, entrevistamos o presidente de outras gestões, estivemos lá a questão de um ano na federação buscando informações a respeito da Sociedade Esportiva Guaxupé, pessoalmente lá no protocolo, e via site da federação, que a gente tem acompanhado principalmente a vida da Sociedade Esportiva Guaxupé, que precisa regularizar sua situação junto à Federação Mineira de Futebol.
A federação vai promover agora o Campeonato Mineiro categoria juniores e a Esportiva tem a intenção de participar. É uma boa oportunidade?
É uma boa oportunidade para mostrar um trabalho que está sendo feito aqui no Carlos Costa Monteiro, com o Edson Fonseca, as duras penas, mantendo parcerias aqui e acolá. Foi buscar parceria até lá na região norte do país, cerca de 3 mil quilômetros, conseguiu emprestar um time aí, alugou metade de um elenco para disputar a Copa São Paulo de Juniores. É muito bom isso, mas precisa estar em dia também com a Federação Mineira. E a Copa de Juniores é muito bom para a gente dar valor nos nossos meninos aqui de Guaxupé, que não adianta nada você participar de um campeonato dessa envergadura, trazendo gente lá do Ceará, trazendo gente do Maranhão, trazendo gente do Acre, trazendo gente do Amapá, e deixando de lado os meninos que são do Guaxupé, que tem muito garoto aqui que tem potencial e capacidade para disputar um campeonato desse. Tem que valorizar o esporte? Tem, mas não pode valorizar de uma maneira que venha a segregar os munícipes de Guaxupé, as pessoas que aqui vivem, aqueles atletas que aqui militam nesse ou naquela equipe. Tem que se formar um bom time? Tem, mas podemos também fazer bons times com o que nós temos em Guaxupé.
O que há de irregular com a Esportiva perante a Federação Mineira?
A última vez que eu acessei o site, no final do mês de janeiro, estava faltando a filiação da Sociedade Esportiva Guaxupé, que não constava nem na terceira divisão, nem no módulo 2, nem no módulo 1. Então vai por aí afora, né?
Isso pode ter muito problemas sérios futuros?
Ah, provavelmente a Esportiva foi desfiliada por conta de dívidas para com a Federação e o Tribunal de Justiça, que a Esportiva vinha se arrastando há anos com problemas no Tribunal de Justiça Esportiva da Federação e também dívidas com relação à arbitragem e registro de atletas naquela entidade.
Hoje, às 3 horas da tarde, o presidente da Esportiva vai estar na sede da Federação Mineira de Futebol em Belo Horizonte participando dessa reunião do Conselho Técnico das categorias de base para esse campeonato. O que o Edson da Fonseca tem que fazer lá e como que ele tem que se portar, Mauro?
Olha, ele tem que atender toda a documentação que é pedida no regimento da Federação Mineira de Futebol para a filiação de clubes do interior naquela entidade e atender também o que manda o Estatuto do Torcedor com relação à legalização da equipe, a condições do estádio, onde serão disputadas as partidas. O Estatuto do Torcedor, ele é muito claro, ele é muito exigente, porque busca preservar principalmente a integridade do ser humano, a integridade do torcedor e a integridade dos atletas que disputam a competição.
Mauro Martins, muito obrigado. Uma boa quinta-feira para você.
Para o senhor também, para todos os ouvintes da 87. Um abraço, até a próxima oportunidade.
Olha, na tarde de anteontem, o novo presidente da Câmara, Durvalino Gongora de Jesus, ele comandou uma reunião extraordinária para definir os nomes para as novas comissões permanentes. A mudança das comissões acontece de 2 em 2 anos, junto com a presidência da Casa. A essas comissões cabe o seguinte: examinar as proposições e projetos e emitir um parecer. Essas comissões têm função preparatória de fundamental importância no processo de formação das leis, ou seja, a lei, antes de entrar em votação, ela passa na mão das comissões, que fazem uma espécie de triagem. Inclusive tem uma comissão que se chama Comissão de Triagem. As 10, atenção: Comissão de Justiça e Redação, Comércio, Indústria e Desenvolvimento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Finanças e Orçamentos, Educação, Cultura e Assistência Social, Direitos Humanos, Juventude e Direito dos Idosos, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Saúde Pública e Privada, Segurança Pública e Triagem. Os vereadores voltam de férias agora na próxima segunda-feira, no próximo final do recesso, nessa segunda, e acontece na Câmara a primeira sessão ordinária de 2011. O que será que dirão esses vereadores na primeira sessão depois de 2 meses de férias aí, hein, Rodrigo Sá? Deve ter muita reclamação para fazer sobre o que está acontecendo aqui na cidade, hein?
O que será que aconteceu ontem também, né? Não foi ontem que teve uma...
Eu tô falando isso agora, nesse minuto.
Então, aqui. É que eu não tava aqui, eu tava
de desculpa. Porque, olha só, por exemplo, a gente viu aí na Folha do Povo no final de semana reclamações sobre saúde, posto de saúde.
É.
Tem um tal de ponto biométrico aí que está dando o que falar na prefeitura, negócio de ponto de servidor municipal. É, tem outra coisa que chama buraco na rua. O bairro Agenor de Lima é um local turístico ali. Para quem quiser ver o que é uma cidade buracada, passa pelo bairro Agenor de Lima. Tem duas ruas descendo aqui, inclusive a rua do vereador Ari Cardoso ali, onde ele tem a mecânica dele, aquela rua José Vieira. O que tem de buraco naquela rua, subindo para Dona Floriana, sentido Praça do Cemitério, é algo magnífico. E na rua paralela também, a rua que desce, sentido Praça dos Estudantes. Aqui no centro da cidade é um dos principais locais turísticos de buracos históricos aqui da cidade. E eu tenho certeza que é um dos assuntos que a Câmara vai abordar nessa próxima segunda-feira, a conservação das vias públicas. Inclusive, aquele bate-papo que nós fizemos com o pessoal, como é que chama a empresa de pavimentação?
Pave Frio.
Pave Frio, né?
Pave Frio.
Que foi conversado com o rapaz da Pave Frio. Ele se dispôs a vir até Guaxupé com o seu aparato, com o seu asfalto frio, que é especializado em tampar buracos. E ele, a gente entrou em contato com o prefeito Roberto Luciano, disse que já está conversando, não sei se é com essa empresa ou se é com outra, e que eles vão fazer o teste aí de tampar o buraco com asfalto frio. A gente espera que tenhamos resultados positivos e econômicos para a cidade. 11 horas, 1 minuto, a gente vai para aquele intervalo musical, depois a gente retorna para esse microfone com pessoas que são autoridades na área cultural, a gente vai entender por quê. Fique ligado.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. 11:01. Intervalo musical.
Quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Oh,
queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero. Briga, que eu caí no galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Ah, quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira.
É o Sérgio Sampaio, Eu Quero É Botar o Meu Bloco na Rua, de 1973. Agora 11:06.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Nani Silk Screen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silk Screen, 3551-2936.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Você que perdeu o controle sobre a bebida e que hoje busca uma maneira para estacioná-la, venha compartilhar conosco. Teremos imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
87 FM. Essa é rádio de verdade.
Que dia é hoje?
Tão sublime o amor. O amor que tem da meiga flor o perfume a cor. Uma estrada tão florida, razões da própria vida, o sonho mais.
Hoje é aniversário daquele que cantou A Volta do Boêmio, Os Bastidores. Ele cantou Brigas, Chão de Estrelas, Detalhes. É tão sublime o amor essa que a gente ouve aqui, ó. Ele cantou também Ronda, Sangrando, Se Eu Quiser Falar com Deus. E outras como Conceição. Onde Foi Que Eu Errei, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Calbi Peixoto completa hoje 80 anos. E a nossa singela homenagem a gente ouvia aqui.
Sorrindo, sem ter um grande amor.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Atenção, senhoras e senhores que se interessam pela previsão do tempo. Segundo a Somar Meteorologia, previsão para o dia de hoje: temperatura máxima 31 graus. Repito, 31 graus a previsão de hoje. Repete comigo, qual a temperatura?
31 graus.
Muito obrigado.
Previsão do tempo.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
O Tião Cascudo falou que a melhor solução para os retalhos que foram falados agora há pouco é dar curso de flores para as donas de casa utilizar esses retalhos para fazer flor.
É, e sobre os buracos, a dona Marlene falou que ainda bem que o carnaval é na Avenida Conde Ribeiro do Vale, que se fosse em outro local, os carros não iam passar, né? Iam quebrar todos os carros.
A Elza está fazendo uma crítica aqui ao vereador Sérgio Faria, porque ontem a gente trouxe aquela história que teve a água vazando ali na Copasa e o Sérgio coincidentemente saindo da escola, justo o Sérgio viu a água escorrendo pelas ruas, aquele rio ali na rua Dom Ranulfo, e ela diz, a Elza disse que se sente no direito de mandar um recado para o vereador. Ela disse que já falou pessoalmente com ele, mas pelo jeito ele prefere se preocupar com assuntos de menos importância como esse da água. Ela está dizendo aqui, ela acha que o que aconteceu na Copasa foi um acidente que qualquer empresa de qualquer segmento está sujeita a passar, e que ao invés de chamar a polícia e criar ainda mais atritos e problemas, ele tinha que se importar com assuntos que de fato importam. O caso do Rio Guaxupé, né, que ela disse que o vereador tinha que fazer mais, fala muito e pouco faz. Ela diz aqui que o rio passa inclusive logo ali atrás da Câmara Municipal, que está imundo, que ele tinha que se preocupar mais em pedir para a administração para capinar o leito, é o que a Elza está dizendo. E diz que os bueiros da cidade estão com aquele cheiro bacana, com muito lixo, imagina o cheiro do bueiro. E que as pessoas da cidade reclamam também que as praças estão se confundindo com florestas de tanto mato e com marmitex jogado nas praças ainda. E olha o detalhe. Detalhista aqui.
Né? Tem outro ouvinte que entrou em contato conosco aí, que estava falando também do lixão lá do Parque dos Municípios, na entrada da Vime, que também o vereador deveria olhar para aquele aterro ali que há muito tempo já se encontra a céu aberto.
Tá. E ela está aproveitando para falar sobre os caminhões que transitam na cidade. Ela disse que o Guaxupé só é o que é hoje por conta da Guaxupé, e que tirar os caminhões da rua seria uma grande irresponsabilidade com a população, com o comércio e, consequentemente, com a economia da cidade. Ela fala sobre uma melhor educação oferecida pela administração aos motoristas, que a educação no trânsito seria a melhor solução. O Ismar está dizendo aqui que mora perto do parque infantil já há muitos anos, que inclusive já deu aula naquela escola, sempre vestido de amarelo. Ele comenta sobre os brinquedos, os balanços que se encontram no pátio da escola, que ele mora perto do local, e diz que esse que mora perto do local consegue escutar o barulho que os brinquedos fazem de ferro com ferro, sem nenhum tipo de lubrificação. É dinheiro do povo que está sendo gasto naquele local, e que o mínimo que pode ser feito é uma aplicação decente dessa verba. Na hora que arrebentar uma criança ali, vai ser bem complicado. Palavras do seu Ismael. É assim? É isso? É isso? Então tá dado o recado. 11 horas e 12 minutos, você ouve o Giro por Guaxupé, o programa que conta aquilo que acontece na nossa cidade, conta com a sua participação e a sua voz vai pro ar. No próximo bloco, a gente fala sobre... Ou vamos fazer já? Vamos falar já, né? Pessoal aqui do Ponto de Cultura 14 Bis, no estúdio do 87 FM, Rodrigo Sá.
Pois é, e sobre o Ponto de Cultura, o Cine Teatro 14 Bis aqui, nós vamos falar com o Cláudio Constantino, ele é representante do Curta Minas, o Célio Turino, que é o idealizador dos Pontos de Cultura, e também vamos conversar com o César Piva, que é da Fábrica do Futuro. Também está aqui o Mauri, também está aqui o nosso amigo Rodolfo, pessoal lá do 14 Bis. E, bom, primeiro de tudo, bom dia para todo mundo. Quem é que quer começar? Aqui parece que o Célio é o idealizador dos pontos, né? O César é o primeiro ponto do aqui em Guaxupé, foi o primeiro ponto geral. É. Tá, vamos primeiro ponto. Bom, então fiquem à vontade. Quer começar, Célio? Tem que abrir o microfone dele lá, Caetano. Abriu o seu também, não, viu?
É o meu também.
Não, eu acho que é muito bom. Várias vezes eu encontrei com o Mauri e em reuniões dos pontos de cultura, que hoje já são mais de 3 mil espalhados pelo Brasil. Vários países começam a também implantar essa política pública. É, o que, que é um ponto de cultura? É uma organização do próprio povo em torno da cultura, pode ser um grupo de teatro, pode ser um cineclube, um cinema, como aqui em torno do 14 Bis, pode ser um grupo de música, uma ONG que trabalha com crianças, com adolescentes, uma folia de reis, enfim, tudo cabe. São mais de 3 mil pontos e cada um é de um jeito. E na medida em que a entidade vai se transformando em ponto de cultura, ela vai se desenvolvendo. Então veja, como aqui em Guaxupé, nós temos um cinema, 14 Bis. Aliás, eu fui ontem no cinema, achei excelente. Poucas cidades no porto de Guaxupé têm um cinema dessa qualidade, com essa programação, muito bom mesmo, grande, amplo, inclusive. E com o tempo eles abrem também um estúdio de produção audiovisual, de produção de cinema, com vídeo digital. Com isso a gente consegue ir contando a história do nosso próprio povo, feita por quem vive na cidade. O índio pelo índio. Nós temos várias experiências de aldeias indígenas, de povos indígenas fazendo seus próprios filmes. Assim também em cidades pequenas, como lá em Cataguases, com a Fábrica do Futuro, que eu conheci em 2005, foi um dos primeiros pontos de cultura no Brasil e que hoje tem voado, né, César? E que desenvolve todo um programa de formação em audiovisual. Mas aí eu acho que o César consegue colocar melhor aqui.
Deixa eu cumprimentar uma pergunta. Pode falar.
Cumprimentar o pessoal, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. O Célio é o idealizador do projeto dos Pontos de Cultura no Brasil, e que é um projeto revolucionário, não só no nosso país, mas é um modelo para o exterior, inclusive. Como é que surgiu a ideia de, vamos dizer assim, oficializar as manifestações artístico-culturais que já existiam ao longo do Brasil? Oficializar e fomentar isso aí.
Eu trabalho há muito tempo com cultura, eu até trato disso no meu livro, né? Com o tempo eu fui tentando entender como é que eu cheguei a essa alternativa. Desde pequeno, com 16 anos de idade, eu trabalhava como gráfico na Secretaria de Cultura em Campinas, enfim, nos anos 70. Depois fui trabalhar organizando feiras de arte, cineclubes em favelas e bairros de periferia, mas isso em 79, 80, quando não se falava tanto disso, né? E aí eu fui vendo que às vezes a gente tem essa ideia invertida, né? Acha que a cultura ela vem de cima para baixo e que a pessoa culta é aquela que conhece e sabe muita coisa e ela tem que ensinar os outros. Não é assim. Todas as pessoas fazem cultura, produzem cultura com muita sabedoria. O saber tradicional, às vezes, é uma rezadeira analfabeta. Mas essa rezadeira, ela é uma grande botânica, ela é uma grande farmacêutica, porque ela conhece a propriedade das plantas e faz com que essas plantas virem remédio, faz a sua garrafada, e muitas vezes um laboratório do exterior vem até pegar esse conhecimento da benzedeira, do pajé. E essa é uma sabedoria que precisa ser mais valorizada. E a iniciativa do povo. Então, ao longo desses 30 anos da minha vida, eu fui sempre me metendo nisso. Quando o ministro Gilberto Gil me chamou, havia esse desejo de ativar essa vida cultural pulsante que o Brasil tem, é uma grande característica do Brasil, mas não sabia muito como. A ideia inicial, inclusive, era da construção de prédios. Aí isso não deu muito certo. Foi em 2004, ele me chamou para substituir um secretário. Aí que eu propus, vamos inverter. No lugar de a gente olhar para a estrutura, olhar mais para o fluxo, para a pulsação, porque cultura é isso, cultura é pulsação. E depende muito mais das pessoas do que das estruturas.
Você acredita que ainda a cultura no Brasil é entendida ainda como a cultura da belas artes, aquela coisa elitizada, ou os pontos de cultura já estão ajudando a democratizar, quebrar um pouco?
Mudou assim. Na época do... com o ministro Gilberto Gil, de fato isso se efetivou, né? A cultura entendida de uma forma mais larga. A cultura enquanto arte, enquanto expressão simbólica, mas também na sua dimensão de cidadania e de economia. E depois de 6 anos cuidando dos pontos de cultura, hoje eu já nem estou mais no governo federal, escrevo, né? Tem uns livros, e, enfim, falando sobre esse assunto, eu percebo que a cultura ela sempre deve vir acompanhada de algumas palavras com E. Cultura, vocês sabem, é muito difícil conceituar. Mesmo antropólogos, pesquisadores, cada um tem uma visão de cultura. Mas a cultura vem acompanhada de alguns conceitos que, no meu entendimento, eles funcionam juntos. E todos começam com a letra E. É a ética, a estética, a economia e a educação. A ética é a forma com que a gente interpreta a vida, nosso sistema de valores, de moral. A estética é como nós expressamos essa interpretação, não dá para separar. E a economia é como que a gente se movimenta na sociedade em torno dessa ética, dessa estética conjunta. E a educação é a própria formação das pessoas. Pois bem, quando isso acontece de forma dissociada, e nas sociedades capitalistas, no mundo todo, é assim que acontece. A ética vai para um lado, a estética vai para o outro, a economia vai para um outro sentido. Veja, como é que você pode dizer que você tem uma ética que não é da ambição, não é do egoísmo, e se o sistema econômico é um sistema econômico capitalista, egoísta, ambicioso, que quer tirar tudo, quer destruir morro, quer destruir mata, quer tudo transformar em coisa. Agora, como é que você fala que você tem uma ética correta, adequada, de respeito às pessoas, se na sua atividade íntima ou no seu jeito de expressar você não coloca isso? Ou às vezes coloca, vai lá a pessoa toda moralista, toda séria, e de repente
joga marmita no terreno.
Exatamente, então isso é a estética. Agora, se também essa ética, essa estética, essa economia não tiver um cultivo permanente pela educação, ela também não se expressa. Às vezes as pessoas até elas têm bons valores, boas intenções, mas elas não têm o preparo educacional para juntar tudo isso. Então, o que a gente busca com o ponto de cultura é juntar esses elementos. Por isso que o ponto de cultura, o César estava falando aqui do lado, né? É um ponto de cultura, mas poderia ser chamado também um ponto de cidadania, um ponto de comunicação, porque cultura sem comunicação não existe. Só se comunica uma cultura, e uma comunicação só acontece se ela transmite uma cultura, seja ela qual for. E até mesmo um ponto de paz, é um ponto de unidade, de as pessoas se congregarem. É isso que a gente vem construindo, e de uma forma mais simples, adaptada à nossa realidade. Veja que o custo de um ponto de cultura é de R$180 mil em 3 anos. Não é um grande custo. Às vezes você vai gastar uma fortuna para fazer um prédio, para fazer um grande evento, e aquelas pessoas que realmente estão fazendo ali o seu trabalho anonimamente, elas não têm o reconhecimento. Eu diria que o mérito do ponto foi de jogar luz, não iluminar, mas jogar luz, mostrar exatamente essas pessoas e esse outro fazer cultural que era um tanto quanto escondido.
Ô Célio, eu queria que você desse alguns exemplos de movimentações culturais que se tornaram ponto de cultura depois, para a gente entender melhor o que é esse conceito.
A gente tem o vídeo nas aldeias, por exemplo. São índios fazendo cinema, mas o índio é capacitado para produzir o filme. Tem o diretor, tem o ator, o roteirista, todos indígenas, dentro do Parque Nacional do Xingu, com os índios Axaninca. Aqui em Minas, além do... não vou falar de Cataguases, porque o César pode dizer melhor, mas temos os Meninos de Araçuaí, que é ali no Vale do Jequitinhonha também, trabalham com educação, fazem um bordel de jogos, vão... entendendo a sua realidade. Aí também pode ter um grupo de teatro, vários, desenvolvendo esse trabalho, e rádios comunitárias também. O programa, inclusive, não é só Ponto de Cultura, é programa Cultura Viva. Aí nós fomos criando outras ações, como, por exemplo, pontos de mídia livre, e trabalhando com software livre, com essas ideias da generosidade intelectual, que é o código aberto, é a possibilidade de o conhecimento ser transformado, um conhecimento comum chamado de Creative Commons. São o conhecimento em Lençóis, por exemplo, tem um ponto de cultura que trabalha com a sabedoria ancestral, de velhos quilombolas, de rezadeiras, e deram o nome de Griot. Griot é um nome que vem da África. Na verdade, na África é griot, com T mudo. Aqui é griot com acento circunflexo, que houve um abrasileiramento. E isso foi se expandindo pela rede toda de pontos. São bolsas para esses mestres. Às vezes tem uma grande artesã, tem um mestre de congada, de folia de reis. E ele tem um conhecimento que não é reconhecido, não é valorizado. E quando a gente não valoriza as nossas raízes, a gente não consegue se projetar para fora. Então, os pontos de cultura são de uma diversidade imensa. A ponto de cultura em universidade, e a ponto de cultura em favela, a ponto de cultura em assentamento do movimento do Sem Terra. Só com os pontos de cultura nós geramos mais de 200 grupos de teatro com Sem Terra. Assentamentos rurais. Veja só que mudança de comportamento. Que às vezes as pessoas têm ideia, são aqueles sem terra, baderneiros, e que só querem invadir a terra dos outros. Não é verdade. Eu vi espetáculos ali de Molière, de Brecht, encenado por sem terra, gente que há 10 anos atrás era analfabeto, era desprezado, ia estar vivendo na periferia das grandes cidades, sem ter uma perspectiva de horizonte. Hoje tem seus filhos nas universidades, fazendo arte de alta qualidade. Então, esse é o programa. E quem quiser conhecer mais de perto, aqui em Guaxupé, tem um ponto de cultura ótimo, que é o 14 Bis.
A cultura vista como uma ação produzida por todo ser humano, na verdade, né?
Exatamente. Daí a gente vai ganhando a qualidade, e uma bela qualidade.
Perfeito. Bom, agora nós vamos conversar então com o César Piva. Ele que, então, é o primeiro ponto de cultura, César, Fábrica do Futuro, foi o primeiro de todos, é isso?
Foi um dos primeiros, né? Nós tivemos a sorte e a conquista de estar, e a competência, né? De estar nesse momento maravilhoso que o Brasil vive, principalmente nesses últimos 10 anos. Acho que a gente está avançando, e muito, sobretudo nas políticas culturais, nas políticas inclusivas, nas políticas econômicas, etc., mas principalmente na dimensão que o Célio aqui acabou de revelar, né, com o conhecimento que ele tem e com tudo que ele possibilitou e foi importante, sobretudo no programa Cultura Viva. E nós tivemos a oportunidade em 2004 de entrar no primeiro edital, né? E foi uma revolução na nossa vida, no projeto que a gente desenvolve em Cataguases, desde 2003, também faz 10 anos. A gente já vinha fazendo um programa de desenvolvimento local, que, baseado na história local e nas tradições e na história da própria Cataguases, e pensando no desenvolvimento futuro da cidade a partir da cultura, da comunicação. Aí eu agrego os ex, né? São paulista, fala E, tem hora que fala E, tem hora que fala E, né? Mas aí a gente agregava, foi engraçado que foram surgindo vários Cs, né? Cultura, comunicação, nós temos sete Cs que nos orientam. Aí foram agregando ao tempo, na medida que a gente foi crescendo, que é cultura, comunicação, criatividade, conhecimento, cidadania. E aí, cidade, ciberespaço. Nós estamos trabalhando com esse leque de seres agora agregados, claro, com a coisa da ética, né? A coisa da ética e a coisa da estética, né? Estive em Portugal no ano passado, e lá eles estão fazendo um movimento do teatro pobre. Eles chamam o movimento do teatro pobre, baseado nessas três palavrinhas: ética, estética e técnica. Subvertendo a ideia do dinheiro, eles estão questionando a presença do volume de dinheiro, fazendo uma inversão: primeiro a ética, depois a estética, depois a técnica e depois os recursos, né? Depois o dinheiro. Então é, a nossa experiência vem um pouco dessa história. A gente imaginou que Cataguases pode vislumbrar um futuro para a sua população, principalmente para os seus jovens, a partir da cultura e da comunicação, e lá foi escolhido, foi escolhido o tema, a área do audiovisual, pela própria história da cidade, por causa de ser berço de Humberto Mauro, berço do cinema brasileiro. Então, audiovisual e novas tecnologias, e aí surge a Fábrica do Futuro, e era um sonho que de repente bateu, que a gente já vinha alimentando, já vinha construindo, fazendo vários projetos, etc e tal, em 2 anos, aí de repente aparece o programa Cultura Viva, possibilidade do edital, e aí nasce a Fábrica do Futuro, ser efetiva a partir do convênio com o programa Cultura Viva, da relação com o Ministério da Cultura, em 2005. Em julho de 2005 a gente nasceu, inclusive com a presença do Célio lá inaugurando o Ponto de Cultura.
César, eu ia pedir só para você falar um pouquinho do que é a Fábrica do Futuro, o projeto em si, como que é o trabalho.
É o que vocês fazem lá, né? O que vocês fazem lá é algo que pode ser realizado aqui também com o Ponto de Cultura. Porque
com certeza,
é mais ou menos a mesma área,
com
produção
certeza,
de vídeo.
Com certeza. É, nosso sonho lá era realmente criar uma experiência de formação de produção e distribuição e difusão de audiovisual, de conteúdo cultural, educativo. E a gente vem fazendo isso desde 2005, que essa foi a possibilidade muito maior do que os recursos que vocês viram, que são, né, sério, são pequenos, ainda mais para o setor nosso, que é um setor caro, um setor difícil, precisa de muitos investimentos. Mas o mais fundamental do programa foi a rede que a gente estabeleceu, foram os contatos, foram a possibilidade de conhecer essa diversidade brasileira, de intercambiar tecnologia, conhecimentos, conhecer outros pontos de cultura também da produção audiovisual. Essa troca, essa pulsação e essa possibilidade dessa pulsação agir em rede também, estabelecer conexão, cooperação, foi absurda. E com isso a gente estabeleceu inclusive o nosso processo de formação. Descobrimos nessa questão da rede, a possibilidade de fazer residências. Nós somos hoje uma residência criativa do audiovisual. E como que é o nosso processo de formação? É exatamente essa troca. Em todo o nosso projeto, é a troca do conhecimento entre o universitário, entre o professor, entre o aprendiz, entre o fazedor da cultura, o contador da cultura, o rezador que você citou aqui, o especialista, essa troca, o técnico, né, o profissional de mercado. Então, a nossa vivência de aprendizado, de formação, está baseada nesse encontro, nesse encontro de saberes, nesse encontro de vivências, né? E aí encontramos a residência. E além dessa mistura entre profissionais, universitários, gente da academia, especialistas, etc., os jovens de Cataguases também é numa ideia mais multidisciplinar. Então tem no nosso grupo você tem jovens com experiência em tecnologia, em design de web, jovens com experiência em animação, jovens com experiência em roteiro, jovens com experiência em vídeo, jovens com experiência em música, áudio, trilha sonora, captação de som, produção, gestão. Então é uma mistura, né, em roteiro, em pesquisa, em história, em literatura. Então essa mistura também agrega,
né,
o grau, a intensidade da formação não tradicional que eles estão tendo a oportunidade. Além dos eventos, além de participar dessa rede toda, de intercambiar com gente do Brasil inteiro, viajam para todos os lugares, inclusive para o exterior, recebemos gente de fora do Brasil, de outros lugares. Então todos os nossos projetos são materializados mais ou menos, né, nessa linha.
É engraçado, conta um projeto para
o Festival de Gestão de Filmes. Nós estamos falando o Festival Cineport, né, junto com a Fábrica do Futuro, que é uma residência que faz esse processo contínuo de formação permanente, né, não linear, inclusive, não formatado dentro de uma grade tradicional de formação, né, que chama currículo tradicional, etc. Mas essas experiências foram surgindo vários projetos. Um exemplo, o Festival de Ver e Fazer Filmes. Nós estamos na segunda edição. O Festival de Ver e Fazer Filmes, ele reúne... A primeira edição e a segunda edição reuniram jovens da Universidade Federal de Minas Gerais, da PUC Minas, da Universidade de Escola Superior de Teatro e Cinema de Portugal, da UF do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, da UFPA, todos jovens de estudantes de comunicação e audiovisual. Além desses jovens, reuniram coletivos da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, João Pessoa, mais
250 jovens e adultos de Cataguases que participam, que participam desse processo de formação toda. Essa turma participou durante, nas duas edições, durante 6 meses antes do festival acontecer, pela internet. Essa turma toda congregada por um ambiente especialmente desenvolvido pra gente, pela Fábrica do Futuro, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Laboratório de Mídias de lá, eles participam da produção do filme desde o surgimento da ideia. Sai a ideia,
por exemplo, online, né? Tudo na rede.
Tudo,
né?
Online. Então, por exemplo, nós temos um escritor em Cataguases chamado Luiz Rufato. Hoje ele é um cara reconhecido no mundo todo, no Brasil inteiro. Ele mora em São Paulo. Os livros dele falam do dia a dia de Cataguases, do operário de Cataguases, da vida do cidadão mais simples, do anônimo de Cataguases. Os livros dele revelam um pouco disso que o Sérgio está falando aqui, das personalidades, dos anônimos, dos fazeres, dos saberes, principalmente da vida operária, da origem dele, etc. Você imagina 7 grupos fazendo filme baseado em contos do Luiz Rufato, baseado na história da cidade. Foram 7 filmes feitos à distância, dois filmes de ficção, curta-metragem, e 5 documentários. E gente de todos os lugares, gente da África, gente de Portugal, gente do Brasil, inspirados a partir de um conto. O que o grupo recebe? Recebe o conto, a partir daquele conto começa a desenvolver o roteiro, auxiliado por Bigode, por Maurício Capovilla, por JJ Salles, Guilherme Fiuza, Emílio Galo, Gustavo Jardim, profissionais de renome, Nelson Pereira dos Santos. Então, cineastas, técnicos de som, auxiliando esse pessoal, tudo à distância, com uma consultoria online. E eles vão desenvolvendo, a partir daquele conto, desenvolve o argumento, desenvolve o roteiro, debate as locações, porque a produção local começa a mostrar fotos da cidade. Ah, melhor fazer essa cena nessa casa. Ah, melhor fazer esse áudio. Aquele som, o som do trem que passa na cidade, o som o apito da fábrica, têxtil, como é que ele entra. Tudo isso é feito online.
É até engraçado, interessante, na verdade, que hoje a gente vê tanto preconceito com as coisas à distância, né? Ainda, principalmente a gente vai em viagem para o interior, o pessoal, com relação ao conhecimento adquirido à distância, o pessoal conheceu e produziu à distância.
Então, essa experiência talvez seja a tradução mais rica desse encontro. E há uma cooperação à distância, mas que depois ela é traduzida no espaço presente. Sim. Então, essas equipes vêm a Cataguases praticamente com, inclusive, o plano de filmagem montado. Aí reúne-se equipamentos de mercado, de primeira qualidade, inclusive contratados gruas, trilhos, etc. e tal, à disposição, além dos professores, além dos alunos, além dos especialistas. E durante 15 dias, essa moçada, a cidade vira um palco, vira um cenário, são 7 sets, né? A última edição agora foi em agosto de 2010. Uhum. A cidade, e imagina o envolvimento da população. Porque as casas viram sets, o comércio produz, as costureiras produzem figurinos, os eletricistas participam da iluminação.
Todo mundo se envolve.
Envolve todo mundo.
Então, é interessante, Caetano, que você tinha falado no início de oficializar, né? Uma oficialização desoficializando, né? Oficialização da cultura para desoficializar. Não precisam ser pessoas especialistas, enfim.
Não, a experiência mostra isso. Então, a cidade hoje, nós estamos já na segunda edição do festival, produzimos 10 filmes, e o filme é produzido no tempo de 12 dias. No final, nos 2 últimos dias, eles são finalizados, passam por um júri técnico popular, e no último dia é exibido em praça pública e no cinema da cidade. E tem a votação ali na hora, então premiação e tal. É uma loucura, mas é fantástica a experiência.
Já feito aqui
então, é exatamente isso que eu ia perguntar pra gente fechar o bloco. Qual que é o caminho e quanto tempo leva pra gente ter isso aqui?
Rapaz, aí a história vai contar, né? É muito trabalho, mas assim, não é difícil, é isso que nós estamos falando, é possível, né? É totalmente possível. Esse festival, inclusive, no próximo ano já tem uma conversa, nós estamos organizando umas parcerias, uma cooperação que a gente já participa, de uma rede de cooperação internacional dos países de língua portuguesa, chamada Rede Cineport. Já tem uma ideia de fazer esse festival em Lisboa, e fazer o Brasil, porque o ano que vem provavelmente é o ano Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, então a gente vai É possível, esse show é possível fazer, o modelo dele fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer cidade, em qualquer...
É, histórias ponto. Boas, toda cidade
histórias boas, tem, toda aqui, cidade tem.
Pé, deve ter muita
ou modelos reduzidos, ou modelos...
Tem um monte, tem imagina fazer um curso Walter Minhoca. Do Walter Minhoca.
Eu já pensei nisso.
Eu tinha que falar do torresmo, fazer o curso do torresmo, né?
O professor Adilson vai participar.
Da igreja aqui, o vínculo dela com a comunidade...
Vamos fazer um intervalo, a gente volta já falando sobre audiovisual, a cultura, os pontos de cultura de forma geral. Faltando 22 minutos para o meio-dia, esse é o Giro por Guaxupé. E a Esportiva respondeu aqui o negócio que o Mauro estava dizendo, que a Esportiva não há registro ainda, está irregular perante a Federação Mineira de Futebol. Nós recebemos aqui um contato da Sociedade Esportiva Guaxupé e que traremos ao ar em instantes.
Apoio Cultural São João Supermercados, o supermercado da família. São João Supermercado.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, três lojas em Guaxupé.
Grana Fácil Eletrozema, empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
A cooperativa realizará mais uma edição do Show Tech nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro em Guaxupé, em frente à torrefação Cuxupé. Tecnologias, novos produtos para o cultivo, um parque de máquinas, praça de alimentação, lanches, estacionamento, tudo isso esperando por você. Show Tech, um show em agronegócios, neste ano focado em agricultura de precisão. Realização Cuxupé, 16, 17 e 18 de fevereiro, das 8 às 18 horas.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:39.
Nesta sexta-feira, dia 11, o Cine Clube Bivoc apresenta o documentário Botinada, a origem do punk no Brasil. Documentário que disseca o surgimento do movimento punk no Brasil. Dirigido por Gastão Moreira, apresentador de lendários programas da MTV e da TV Cultura. A classificação indicativa é de 16 anos. Não perca a oportunidade de assistir esse excelente documentário, Botinada, a origem do punk no Brasil, que será apresentado nesta sexta-feira pelo Cine Clube Bi-Rock. A sessão é às 6 horas da tarde no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé e a entrada é franca. Neste sábado, dia 12, você não pode perder o espetáculo No Gogó do Paulinho, um show de humor no Teatro Municipal com o ator do SBT Paulinho Gogó. É neste sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Guaxupé, e os ingressos estão à venda na Banca Martins. E acontece neste domingo, dia 13, a Feira da Pechincha dos Idosos e Funcionários do Lar São Vicente, e todos estão convidados. A feira tem início ao meio-dia, com grande variedade de peças, a partir de R$1. No local, também haverá baile com o trio Sedução. Prestigie!
Utilidade Pública. O Brasil precisa aumentar a facilidade e a qualidade do acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde. Estudo Percepção Social sobre a Saúde no País, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostrou que um dos grandes entraves do setor está na demora no atendimento em centros e postos de saúde. A pesquisa, realizada em 2.773 residências em todo o país, ainda mostra que o SUS precisa de mais médicos. Na prática, faces de uma mesma moeda, analisa a pesquisadora Luciana Mendes.
Quando a população chega e fala assim, olha, eu quero que aumente o número de médicos, ela não necessariamente está fazendo uma avaliação técnica de que o Brasil não tem médicos ou que não tem médico naquele centro de saúde. O que ela está fazendo é uma avaliação seguinte. Ela chega para ser atendida, tem uma demora até ela efetivamente ser atendida, e uma das razões para essa demora pode ser a seguinte, ela não tem médico. Outra coisa que é importante destacar, que isso reforça também um pouco o argumento, é quando eu tenho serviços que eu tenho um agendamento prévio ou que tem algum tipo de sistemática no atendimento, como consultas marcadas com médico especialista, distribuição de medicamentos, o atendimento de saúde da família, a população avalia melhor esses serviços.
O estudo ainda apontou o que leva a população a contratar um plano ou seguro saúde.
A maior rapidez para realizar consulta ou exame e depois um benefício oferecido gratuitamente pelo seu empregador. Em terceiro lugar, aparece também a liberdade de escolha, tá, do médico. E é interessante, quem usa o SUS fala em demora e quem tem plano de saúde fala em a rapidez para atendimento, como determinação da escolha do plano de saúde.
Ainda de acordo com a pesquisa, quem já foi atendido pelo SUS avalia melhor o sistema. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Valéria Rodrigues.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
O Lagoinho, assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Coxpé, entrou em contato conosco dizendo que já foram quitadas as dívidas da esportiva e a regularização junto à FMF, a Federação Mineira de Futebol, já foi feita. Ele disse que toda a documentação foi regularizada para que a esportiva participasse do Conselho Técnico, que será realizado hoje às 3 horas da tarde. Ele falou que se não tivesse tudo em dia, não seríamos convocados para o Conselho Técnico. Como foi enviado anteriormente, o nome da esportiva consta no edital de convocação da Federação. Portanto, está com a situação regularizada atenciosamente em Lagoinha, que é o assessor de imprensa dos Tigres de Minas. E hoje nós teremos aí, às 3 da tarde, lá na Federação Mineira, em BH, esse conselho técnico, né, essa reunião aí com os clubes. São muitos clubes, mais de 30 equipes aqui que estão interessadas em participar deste encontro, que vai definir quem é que vai jogar no Campeonato Mineiro, promovido pela Liga, categoria juniores. Faltando 16 minutos para o meio-dia.
Nós voltamos aqui conversando com o pessoal que veio aqui na inauguração do Ponto de Cultura, né? Aqui do 14 Bis. E a gente vai conversar agora com o Cláudio Constantino, que é do Curta Minas. Bom dia, Cláudio.
Bom dia a todos, prazer estar aqui.
Fala um pouquinho sobre o Curta Minas, o que que é?
Em Belo Horizonte, há 12 anos atrás, as pessoas técnicos profissionais, diretor de fotografia, roteiristas, técnicos de sons, diretor de set, atores, professores, as pessoas se encontravam e tentavam produzir filmes aqui, filmes de curta-metragem em Minas Gerais. E existia uma dificuldade muito grande, não só na parte de produção, mas também de ter políticas públicas que pudessem contribuir para isso. Minas Gerais não tinha um edital de premiação para isso, não tinha condições, não tinha uma interlocução legal com o governo do estado que permitisse, olha, a gente quer trabalhar aqui, quer viver em Minas Gerais, quer produzir um monte de série de questões e não tem nenhum meio, mecanismo que estimule isso. Né? Nessas conversas desses amigos, né, pessoas próximas, profissionais da área, eles resolveram o quê? Fundar uma associação. Eu sou, no caso, um dos sócios fundadores, na época eu era estudante de cinema ainda, e eles disseram, olha, vamos fundar uma associação que vai ser a nossa, né, interlocução com o governo. E aí a gente vai apresentar para ele todas as demandas que a gente tem. A gente quer um prêmio, a gente quer curso de formação, a gente quer local de exibição dos filmes, quer dizer. Feito isso, a gente conseguiu muito rapidamente algumas medidas importantes para o Estado. A gente criou um prêmio estímulo, criou uma primeira mostra Curta Minas, que exibia só a produção de Minas Gerais, mas trouxemos dois estados convidados, que é para ter um intercâmbio, saber o que está sendo feito no país e tal. Uhum. E ao fazer isso, isso projetou muito a Curta Minas, virou uma referência, na realidade, para o setor. Assim. Porque antes, como não tinha ninguém, existia, na realidade, uma associação que é a Associação Mineira de Cineastas, mas que trata especificamente de longa-metragem. O Curta ficou ali amparado e começou a atrair muita atenção. E com o prêmio estímulo que a gente propôs ao governo do Estado para criar esse prêmio, o Estado disse assim, tudo bem, eu topo, mas vocês vão organizar todo o projeto. E a Curta Minas foi, assumiu isso, e a CEMIG patrocinou via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e ficou a cargo da Curta Minas todo o gerenciamento do concurso, apesar de ser recurso público. Então a gente criou as condições que cada um sentia na pele que devia existir para o projeto. Então a gente fez o regulamento. Então assim, só pessoas que estivessem morando há pelo menos 2 anos em Minas Gerais, que 70% da mão de obra tinha que estar em Minas Gerais, que é a nossa preocupação de gerar emprego, gerar renda para a galera, e que fosse voltada a todo o estado, que a Curta Minas, ela é uma associação que representa aqui em Minas Gerais, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-Metragistas, que é a ABD. E hoje são filiados também ao Congresso Brasileiro de Cinema, ao Conselho Nacional dos Cineclubes Brasileiros. E esses projetos na cadeia, a gente tem que pensar numa cadeia produtiva, né? Então você tem assim, desde a hora de produção, exibição, comercialização, difusão, preservação, capacitação. E cada projeto era voltado para cada um desse elo, para que todo o setor funcionasse de forma correta. E aí, com o primeiro prêmio, que foi uma, você tem ideia, o Ministério da Cultura dava na época, se não me engano, R$40 mil para poder fazer um curta, finalizado em película 35, que é um suporte muito caro ainda. Nós escolhemos o valor do prêmio e demos naquele ano R$60 mil, sabe? E foram oito prêmios de produção de R$60 mil cada, e seis prêmios de finalização de R$10 mil cada. Quer dizer, aquele que tinha conseguido se matar para fazer seu filme, mas não tinha como finalizar ainda, porque o digital não era tão presente, a gente deu um prêmio para isso. E conseguimos que alguém de interior do caso, foi de fora, ganhasse também.
Certo. Bom, Cláudio, é o seguinte, você tem tinha um projeto do Curta Minas que vocês saíam, acho que tem a ver com o Cine Clube, que vocês saíam para, enfim, pelo interior de Minas, exibindo. Como é que está isso? Tem ainda?
Tem. Aí que é uma questão. Quando você vira uma referência no estado, e a gente, o primeiro prêmio nos projetou muito, porque desde estudantes ganharam o prêmio, profissionais ganharam o prêmio, quer dizer, isso, eles fizeram filmes e os filmes passaram a ter carreira, né? E o edital, no formato que ele foi feito, virou uma referência no Brasil. Quer dizer, não foi um governo que fez o edital, foi uma associação, que é a sociedade civil organizada, criou um edital e fez. Quer dizer, nesse âmbito, isso voltou os olhos para Minas Gerais como ponto de referência. Uhum. E dentro dessa história da cadeia, né, produção, comercialização, difusão do curta-metragem, uhum, a gente fez duas iniciativas. Em 99, a gente criou uma mostra, que se chama Mostra Curta Minas, que teve três edições, 99, 2001 e 2003. Em 2001, a gente criou um outro projeto chamado Curta Circuito. O que ele era feito? Um cinema de Belo Horizonte, ele não abria segundas-feiras, ficava fechado, não tinha programação. E a gente, os realizadores que fizeram filmes queriam exibir seus filmes no cinema. Então a gente fez uma parceria com a Fundação Cláudio Salgado, disse, olha, a gente quer exibir filme nesse horário. Então às 19 horas de segunda-feira, eles abriram o cinema para a gente ficou responsável pela programação e começou a exibir os filmes para ter uma formação de público, né? O brasileiro acostuma a ver filme brasileiro e filme feito em Minas Gerais, por mineiros, quer dizer, essa aproximação com o público. E aí aí que começa os pontos dessa história. Como existe uma demanda, uma carência muito grande no estado, são 853 municípios, assim, o Brasil inteiro tem 2.200 salas de cinema, né? 5.565 municípios que tem no Brasil inteiro, a gente tem muito pouca sala e muito pouco acesso. E o curta-metragem, ele não é difundido. Então, como você tem alguém querendo ver, alguém querendo fazer uma ação cultural audiovisual em qualquer ponto do estado, eles começaram a ter notícias da existência da Curta Minas por causa dessa projeção dela. Uhum. E aí o que acontece? A gente começou a virar quase como Secretaria de Cultura. Então a gente começou. E é uma sociedade, é uma associação cultural, sem fins econômicos, quer dizer assim, trabalho voluntário, tem uma diretoria, um conselho. Começou a receber demandas, assim, olha, estou aqui na cidade. Eu recebi e-mails de que o cara falou assim, olha, estou aqui, minha cidade está a 500 e tantos quilômetros de Belo Horizonte, estou querendo fazer uma mostra de cinema, etc, 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 secretário de cultura de Muzambinho. Uhum. Quer dizer, e aí você fica em uma situação meio complicada, como é que você atende a essa demanda, uhum, né, até mesmo pela sua limitação de tempo, de recurso e tal. E um dos nossos projetos, a gente começou, apesar de estar aprovado em lei municipal ser feito em Belo Horizonte, a gente começou a aceitar esses pedidos do interior e começou a atender as cidades do interior. E aí começamos a fazer mandar as programações para eles, porque eles tinham uma demanda para isso. E as parcerias a gente tinha, mesmo cidade Tiradentes, que tem uma mostra tradicional já há mais de 10 anos, não tinha um ponto de exibição fixo. Que uma outra coisa é essa, é muito importante você ter mostra de cinema. Uhum. Só que a mostra, ela acontece, ela é um evento uma vez por ano. Então, quer dizer, toda a cidade, todo mundo se envolve durante 10 dias no máximo e convive ali. Depois dos outros, né? 11 meses, como é que você faz para poder ver filme? Né? Então a gente foi, não, o nosso projeto é permanente. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, toda segunda-feira tem exibição de curta-metragem, né? De fevereiro, março até dezembro, aí o projeto entra em recesso. Mas aí a gente foi, não, vamos começar a mandar para o interior e começamos a mandar. E chegou um ponto meio complicado, chegou uma hora que tinha quase 20 cidades, 12 cidades simultâneas exibindo, e aí você não sabe nem como é que estão acontecendo as exibições, porque tem que ter uma certa qualidade nesse processo, e às vezes umas questão de logística, recebia o filme mas não passava para outra cidade, ou outra pediu para parar de exibir porque o projetor queimou. Então assim, aí você ficava vendo que isso era complicado para lidar. Aí em 2006, em 2005 eu assumi a presidência da Curta Minas e falei assim, a gente precisa refazer esse projeto. Porque o pior que você é começar a mandar os filmes e organizar a exibição é você uma hora parar porque a gente não tinha grana para mandar, quer dizer, existem limitações financeiras dos dois lados. Aí a gente foi reformular o projeto inteiro, por quê? Para ter qualidade. E uma preocupação nossa, não só ter, mas a preocupação que em cada ponto desse ele começa a se estruturar, ele começa a tirar referências, sabe, aprender a fazer, não só a gente ficar mandando coisas de Belo Horizonte para o interior. O interior tem condições de aprender a fazer, e ele por sua conta própria ele começa a caminhar, sabe, se estruturar para isso, usar os mesmos mecanismos que a gente usa, que é lei de incentivo, né? Essas cidades, algumas cidades do interior têm lei municipal de incentivo, então assim, eles podem inscrever projetos. Então a gente resolveu, falou, olha, vamos reformar o projeto todo, reduzir o número de cidades, mas garantir que a exibição não pare, que é o principal, que é a formação de público, assim. E não é só exibir filme, é ter, ver e depois debater. Não gostei, gostei disso, não gostei daquilo. É uma formação crítica mesmo, desse olhar.
Ô Cláudio, o César estava falando agora há pouco sobre o projeto em Cataguases, o Fábrica do Futuro, né? Isso. Que envolve não só o pessoal que... vai, que fica nas câmeras ou na frente das câmeras, mas também a cidade toda, né? Eletricista e costureira, e, enfim, envolve
sim,
todo mundo.
Sim.
Ou seja, é o processo de transformação das pessoas, transforma as pessoas através do pegar e fazer. No caso, você está falando mais agora sobre a exibição, as pessoas que assistem os curtas, como é que se transforma essas pessoas através dessa imagem? Você acha que dá para transformar as pessoas que assistem também isso aí?
Ah, não, eu não tenho dúvida nenhuma, assim, alguns aspectos a gente tem que abordar. E é um momento único estar aqui em Guaxupé para isso, porque ao mesmo tempo eu tenho um ponto de cultura que acabou de ser lançado, que vai produzir, que os resultados vão aparecer daqui a um tempo, você perguntou isso até para o César. Na outra ponta eu tenho o César, que foi um desses caras do interior, que entrou em contato com a Curta Minas, que estava, sabe, querendo fazer, tinha um monte de ideias legal, tinha garra, vontade para fazer isso, e procurou a Curta Minas. Eu falei, não, a Curta Minas vai ver o que a gente conseguia atender. E de alguma forma a gente conseguiu o primeiro fórum de debate, aquilo que foi originar a Fábrica do Futuro, né, que é desse conhecimento de proposta, foi a própria Curta Minas que apresentou o projeto, né, junto ao Ministério da Cultura, para dar condições ao César de dar os primeiros passos. E evidentemente para a gente foi muito importante, porque...
CNPJ.
Então assim, que isso?
Quer dizer, legalmente a gente não existia.
Não existia. E a Curta Minas já existia, já tinha esse pessoal dos prêmios e tal, quer dizer, isso foi importante para um cara que está no interior batalhando. Quer dizer, isso vai dar resultado. Da mesma forma, quando em 2006 que eu falo, que eu reformulo o projeto, cada cidade que recebeu, eu visitei antes de levar o projeto. Expliquei para eles o que era e explico um outro ponto. Disse, olha, eu vou fazer isso, mas vocês têm que fazer o quê? Essa outra parte. E eu sempre pedi, assim, alguém da Secretaria de Cultura está lá, algum gente de universidade, empreendedor local, por quê? Porque eu coloco todo mundo junto, porque você tem que criar uma rede de parceria no local. Porque só empreendedor é difícil fazer em Belo Horizonte e é mais difícil ainda no interior. Então, assim, você tem que realmente envolver as pessoas nesse processo. Então, a gente assumiu, inclusive, que cada ponto ele exibe, na verdade, a programação fechada. Então, assim, ele recebe as peças gráficas, tudo pronto, ele recebe o DVD autorado, não tem nem troca, ele só dá o play, coloca, ele tem um relatório que ele tem que preencher e mandar de volta para a gente, para a gente saber o que está dando certo ou não. Quer dizer, e ele tem acesso a um tipo de produção que não é fácil de ter acesso, que é curta-metragem. Você vê longa, você vai na locadora, você acha um longa, mas vai na locadora procurar um curta-metragem. E é o que mais se produz no país. Agora, uma outra coisa que eu lembro, tipo, quando eu tive uma reunião, por exemplo, em Montes Claros, com o secretário de Cultura, eu avisei para ele uma coisa, assim, olha, eles nos procuraram no Tiradentes, estavam entrando em contato, e na mostra Tiradentes eles foram para lá e se apresentaram, falaram, olha, eu sou fulano, estou a fim de ser parceiro do curta-circuito lá na cidade, queria, e eles viviam só longa, todos os sábados. Eu falei, olha, beleza. Fui para a reunião, o secretário de Cultura foi um cara sensível, que foi importante isso, porque estavam batalhando já há alguns anos e ninguém dava razão, mas o secretário deu oportunidade para eles cresceram. Falei, olha, sentei na mesa, como a gente está aqui agora, falei, olha, tem isso, agora eu vou te avisar. Ele vai começar a ver curta-metragem, com frequência, toda semana ele vai ver, etc e tal. Agora, se prepare, que logo depois ele vai querer saber fazer. E aí vai ser a demanda é outra. E não tem dúvida, porque quando você vê curta-metragem, e eu falo que curta-metragem é a linguagem mais próxima que você tem, o cara vê que é possível ele fazer o curta-metragem. Se curta, você faz com foto, tá? Você faz sozinho em casa, um dia você faz com celular, quer dizer, e filmes legais, então, quer dizer, e ele começa a se ver, e vê histórias daqui, que a gente tem tudo que a gente vê é muito de fora. Então você, as histórias que podem ser contadas, os documentários, quer dizer, você começa a se ver na tela.
Talvez seja por isso que, alguns curtas não chamam tanta atenção, né? As pessoas vão no cinema e não entendem o que trazendo, de repente, produzindo, começando a produzir aquilo que se...
Eu acho que não é que não chama tanta atenção. A gente entra um outro aspecto. Assim. Existe se parar para pensar, por exemplo, sabe quantas longas metragens brasileiras são feitas por ano? Quanto? Pelo menos 80 filmes. E quantas longas metragens brasileiras entram em cartaz? Você não tem isso. Por outros problemas, de pouco cinema, de pouco domínio de mercado, de ter acesso, quer dizer, outros aspectos importantes. E houve um problema de ranço cultural. Houve uma época que falar filme brasileiro era falar pornô chanchada, houve um preconceito com relação a isso. Então, quando você tem uma... quem vê muito filme, vê filme estrangeiro, está acostumado a ver um tipo de cultura de fora, está acostumado a ver um tipo de narrativa de fora. Então, quando o cara daqui faz, ele fica, pô, mas não gostei. Então, isso não é legal. Por outro lado, se você pegar um cara e pôr ele numa tela, projetar no cinema, ele se vê lá, ele já modifica. Sabe, quando ele fala em português, é uma outra reação. E no curta-metragem, tem uma outra coisa. É a escola de experimentação. A infraestrutura é menor, você pode arriscar muito mais, então você experimenta muito mais.
É o que aconteceu aqui com o Barbeiro de São Pedro da União, né?
É, exatamente.
O Barbeiro de São Pedro da União, que foi um filme que o Blazinho Barbeiro participou, né?
É edital. Fala que é sogro do Maurício, vai chorar.
Sogro do Maurício.
Pois é, mas assim, isso é legal. E assim, não tem como. Se você ver muitos filmes, você vai chegar uma hora e com frequência você tem uma verdadeira formação de olhar.
Bacana. Gente, eu só queria. O Rodolfo tem que dar um recado lá do, tá. da oficina, da inscrição, né, Rodolfo?
Isso, e aproveitando, né, toda a discussão, debate, muito importante a gente aproveitar e dizer que nós abrimos as inscrições para o núcleo de pesquisa de audiovisual do Instituto, né? Vamos com as inscrições até o dia 19. Quem quiser entre no site, acompanhe o desenvolvimento do projeto. É www.instituto14bis.org.br.
Bom, faltando 2 minutos para o encerramento desse nosso programa, a gente queria deixar aqui o espaço aberto para 1 minutinho para cada um falar, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, Cláudio.
Então, valeu pelo espaço e, principalmente, pessoal de Guaxupé e região, não perca a oportunidade. Hoje, o Ponto de Cultura de Guaxupé vai ser a referência para vocês de um mundo que vocês não têm noção onde pode chegar. Um grande abraço.
Guaxupé faz cultura.
Não, eu falar, por exemplo, nós começamos com curta-metragem, estamos produzindo para internet, para áudio, para TV já. E, para vocês terem uma ideia, agora a Cataguases está recebendo o primeiro longa-metragem. Nós estamos há 4 meses produzindo Meu Pé de Laranja Lima. Uma produção, inclusive, do Marcos Dimenstein, um diretor hoje consagrado no mundo da televisão. Estamos fazendo o primeiro curta-metragem. Quer dizer, a cidade já está se preparando, inclusive, para virar um polo de produção audiovisual. E com todo esse aprendizado que a população local e da região está participando. Então, acreditem, vão fundo. E nós somos parceiros e, com certeza, nós vamos ficar trocando as experiências das duas cidades, com a Curta Minas, em Minas Gerais e no Brasil, com o programa Cultura Viva.
Eu queria fazer uma última pergunta, mas acho que não vai dar tempo aqui. A gente tem 1 minuto. Não, pode ser que dê. Vamos tentar aqui rapidinho.
Bom, não, agora é Guaxupé, né? Agradecer a presença dos meninos aqui, que contribuem muito no desenvolvimento das atividades, dos projetos do Instituto. Obrigado à rádio também pela oportunidade de estar aqui, abrindo espaço para isso aí.
Não, eu queria ver, não sei se dá tempo, já todo mundo já está despedido, mas assim, saber de vocês antes da gente encerrar de vez mesmo, o que vocês esperam, rumos, expectativas aí para as questões de políticas públicas, para a cultura nesse governo Dilma aí que está entrando?
Espero que, principalmente, que mantenha o diálogo. Acho que é fundamental o governo, em qualquer das suas instâncias, ter um diálogo com o setor. Isso é fundamental porque quem sente na pele no dia a dia as necessidades é quem vive de cultura, quem sabe que precisa de recursos, quem sabe que precisa de política pública, ou é o setor cultural como um todo. Espero que haja um diálogo para isso, a compreensão para entender o que precisa ser feito.
É a continuidade de tudo que se iniciou no governo do presidente Lula, e com aprofundamento e com a melhoria dessa ação, porque a grande força de um povo é a sua cultura.
Eu acho que é a mesma linha. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de dar grandes saltos. Já iniciamos, nós fizemos projetos maravilhosos. O programa Cultura Viva é referência hoje no mundo todo, no Brasil. É revelar mais ainda esse programa, difundir, possibilitar toda essa diversidade cultural cada dia mais à tona, mais espaços, principalmente para difusão, como a rádio aqui está oferecendo. E a gente só tem a agradecer.
Legal, a gente que agradece vocês. Rodolfo, você, 14 bis, já terminou todos os recadinhos? Mais alguma coisa para falar?
Não, terminamos os recadinhos, é isso aí mesmo. Obrigado, Rádio Comunitária. É isso.
Valeu, Rodolfo.
Valeu.
E um abraço pro Mauri, que acompanhou essa entrevista.
Valeu,
aqui,
Mauri.
Nos bastidores desse programa, 12:01. Parabéns para todos os envolvidos com o Instituto 14 Bis, que há anos lutam em prol da cultura e da qualidade de vida das pessoas envolvidas. Passamos aqui 2 minutos desse nosso programa. A gente tem um intervalo de apoio cultural, depois os comunicados finais do Giro de hoje.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Artiferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Artiferro 3552-4797.
Nani Silkscreen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silkscreen, 3551-2936.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Olha, nós chegamos ao final desse nosso programa. Tem umas 49 e meia aqui mensagens do Alô Comunidade. A gente vai deixar para amanhã porque não vai dar tempo. Eu queria agradecer aqui a produção da Priscila Máximo, que atendeu aí a todas as pessoas que interagem com a gente, que é o canal de comunicação entre o ouvinte e esses microfones. O Flávio Nasco nos bastidores, na redação desse nosso programa. E o Rodrigo Sá nas reportagens. Muito obrigado, até amanhã.
Obrigado e até amanhã.
Essa é a Comunitária, uma rádio sem fins lucrativos, sem vínculos políticos, sem interesses comerciais, sem pretensões religiosas e outras coisas mais. A gente procura defender a democracia e o direito do cidadão de bem. Uma rádio que não recebe verbas públicas, que se mantém exclusivamente com apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam nessa linha de conduta. A gente volta a se encontrar amanhã, neste horário, 10 da manhã, na sexta-feira, de novo, com mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé. Tenham todos uma bela quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.